Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao noticiário. Câmara de Elvas distinguida no Prémio Autarquia do Ano através do Museu de Arqueologia e Etnografia António Tomás Pires. Monda, Nuno Ribeiro e Roxinol Faduncho animam Feira de Santa Maria de Agosto em Campo Maior. Equipa de iniciados de Elvas já iniciou a nova temporada. João Matias vence quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. O Jardim Municipal de Campo Maior volta a ser palco entre os próximos dias 13 e 21 de mais uma Feira de Santa Maria de Agosto. Para além dos espetáculos musicais com os Monda, Nuno Ribeiro e Roxinol Faduncho, bem como dos artistas do concelho, esta feira contará com diversas atividades para miúdos e graúdos, onde também não ficam esquecidas as famosas flores de papel. Os artesãos da terra terão ainda espaço para dar a conhecer os seus trabalhos, revela o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha.
Teremos atividades a partir do dia 13 de agosto e durante uma semana em torno do nosso jardim municipal. Vamos também colocar espaços para que os nossos artesãos de Campo Maior possam expor e, como não podia deixar de ser, vamos deixar uma marca relativa às nossas festas do povo e também iremos com certeza ter uns brilhantes espetáculos musicais, bem como animações para os mais jovens também. Nós teremos tudo o que serão os nossos artistas do concelho, desde os nossos grupos de cantares, todos terão espaço durante essa semana, mas aquilo que será os nomes de montra, se assim podemos dizer, ou os nomes mais de um aspecto nacional, serão os Monda, o Roxinol Faduncho e o Nuno Ribeiro. A ideia é que haja ali também uma movimentação na parte de final de tarde e no fim de semana vamos ter também uns insufláveis para as crianças, para que haja ali mais elementos de interesse e que possam levar as pessoas mais tempo ao jardim, que não seja só à noite nos espetáculos de música.
Os espetáculos maiores inseridos na programação da feira, adianta Luís Rosinha, realizam-se no Largo dos Carvajais, sendo que o jardim vai estar decorado com as flores de papel de diferentes formas e através de diversos adereços.
A flor de papel é uma arte, neste caso aquilo que nós queremos é também identificar essa arte, que é possível fazê-lo em formato de rua, como é tão característico das nossas festas do povo, mas também o vamos fazer de uma forma diferente, com adereços, com símbolos que podem ir desde uma simples árvore, onde a nossa flor de papel possa ser o elemento mais bonito da mesma. Iremos espalhar elementos decorativos relacionados com as festas do povo no nosso jardim.
Portanto, este ano a feira não é escénico, como costuma ser nas outras edições, centra-se toda ali na zona do jardim.
Sim, à semelhança dos outros anos, centra-se toda em volta do nosso jardim municipal. Os espetáculos maiores serão feitos na parte do Largo dos Carvajais, também à semelhança daquilo que vinha acontecendo nas outras edições.
A abertura da feira está marcada para este sábado às 10 da manhã, com a atuação da banda 1º de dezembro. Os Monda atuam neste primeiro dia de feira, no palco do jardim, pelas 10h30 da noite. Já Nuno Ribeiro sobe ao palco do Largo dos Carvajais no dia 19, também às 10h30 da noite, e Roxinol Faduncho no dia seguinte, no mesmo local e à mesma hora. A Câmara Municipal de Elvas venceu a terceira edição do Prémio Autarquia do Ano na categoria Cultura e Património e subcategoria Conservação do Património. O projeto candidatado foi o de requalificação e adaptação do quartel do Assento a Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas António Tomás Pires, revela a vereadora da Cultura no município de Elvas, Paula Calado, adiantando que foi conseguido com muito sucesso.
Elvas foi alvo deste prémio na subcategoria Conservação do Património. Neste caso, o que é que nós resolvemos candidatar quando abriram as candidaturas? Foi o MAI, o Museu de Arqueologia e Etnografia António Tomás Pires. Nós tínhamos a consciência, é um museu para já relativamente recente, salvo erro, ele terá 14 meses de existência, foi uma candidatura feita na altura ao Alentejo 2020 e conseguida com grande sucesso.
Paula Calado garante que se sabia que este museu teria muitas hipóteses, não só pela museologia atual, mas também por corresponder à necessidade de pôr fim à degradação, devolvendo-o assim à cidade.
Nós sabíamos que ele tinha muitas hipóteses porque, além da extraordinária recuperação do edifício, a escolha, depois relativamente à museologia, é muito atual. Há imensa interação através da tecnologia e tudo mais, e nós sabemos que é precisamente essa tendência atual da museologia, de apresentar, portanto, os artigos, os espólios, os objetos. O MAI, para quem conhece isto, é muito fácil de entender. Além de ter correspondido a esta necessidade de pôr fim à degradação do edifício, em simultâneo o projeto conseguiu foi devolver o edifício à cidade, numa forma de guardião da nossa memória e da nossa alma. Quem já o visitou entende o que é que eu estou a dizer. Quem não o visitou devia ir.
A vereadora acrescenta ainda que esta distinção traz outra visibilidade para a cidade.
O prémio é muito importante, tem grande repercussão a nível nacional e não só, mas principalmente a nível nacional. Nós temos aparecido praticamente em todas as publicações. Os prémios de autarquia do ano têm... Um dos principais agentes destes prémios é o jornal Eco, mas a verdade é que, parafraseando um bocadinho, isto tem feito eco em toda a comunicação social. O que é que isto nos traz? A nós traz-nos prestígio, traz-nos uma boa imagem e, acima de tudo, traz curiosidade da parte de quem lê a notícia para visitar o MAI. Isso para nós é muito importante. Em nome de todos os elvenses, recebo com imenso orgulho. Esta obra já vinha do mandato anterior, justiça seja feita. Agora, o que nós fazemos é promovê-lo o mais possível para que tenha todo o destaque que merece.
O Prémio Autarquia do Ano é uma organização da Lisbon Awards Group e do jornal Eco, tendo como objetivo homenagear os municípios e freguesias que se destacam nas mais variadas áreas pelas suas práticas inovadoras e de gestão rigorosa do interesse público. A equipa de sub-15 iniciados de Huelvas, que vai competir na 2ª Divisão do Campeonato Nacional, iniciou a temporada 2022-2023 ao final da tarde de ontem no campo Pedro Barrena do Estádio Municipal. Os Azuis e Ouro vão defrontar os 7 adversários seguintes: Sporting B, Benfica B, Oeiras, Torriense, União de Tomar, Peniche e Fronteirense. O treinador Bruno Tomé refere que as expectativas para esta época são altas e que vai tentar fazer o melhor campeonato possível.
As expectativas é tentarmos fazer a melhor classificação possível, que exista uma evolução dos atletas, que é o principal fator, e, como é óbvio, tentar manter na divisão para podermos dar continuidade no próximo ano a escalão nacional.
O ano passado isso foi possível, este ano acha que também vai acontecer essa possibilidade?
O futuro é incerto, não é? É assim, vamos trabalhar com a mesma vontade, o mesmo empenho, e esperamos que sim, que chegamos a esse objetivo.
Gabriel Massaneiro, capitão da equipa, adianta que já estavam com saudades de reunir o grupo do trabalho, estão contentes com o início da temporada e espera que a preparação corra bem.
As saudades eram muitas, vamos começar agora a época, já estamos todos felizes por ser o primeiro dia e esperamos que a pré-época corra bem para começarmos o campeonato da melhor forma.
E o ano passado o campeonato também vos caiu bem, saiu bem, atingiram os objetivos?
Sim, conseguimos manter-nos no campeonato nacional, desta vez na 2ª divisão. Foi um bom campeonato, conseguimos fazer muitos pontos e esperamos conseguir fazer melhor este ano.
Só que de um ano para o outro, há muita malta nova, não é?
Sim, mas é bom termos malta nova porque acaba por conseguirmos tornar a nossa equipa mais forte.
Já Sérgio Ventura, coordenador do futebol juvenil de Huelvas, assegura que tanto os juvenis como os iniciados começaram a trabalhar cedo com o mesmo objetivo de sempre, que é manter-se na divisão.
Primeiro foram os juvenis e agora são o escalão de iniciados. Portanto, vamos estar também na 2ª divisão do Campeonato Nacional, com o mesmo objetivo de sempre, de representar bem o clube e de tentar ficar, permanecer. Portanto, o objetivo é manter nesta divisão.
Este escalão, na temporada passada, já fez esse objetivo, foi manter-se. Mas estas equipas, nestas idades, de um ano para o outro, mudam muito.
Sim, exatamente. Isto, de um ano para o outro, as gerações também mudam, as equipas, vamos ter adversários diferentes. Mas pronto, é sempre aquilo que pretendemos no Huelvas, é formar los enquanto jogadores e também enquanto jovens, que tenham um bom desempenho e que no final da época possamos ter bons resultados.
Nestas equipas em iniciados, o apoio das famílias é fundamental?
Sim, é fundamental, até também porque estão em uma fase importante da escola e é necessário haver aqui alguma organização entre o estudar e vir aos treinos, e portanto o acompanhamento dos pais é sempre importante, e até nas deslocações, que são longas. Por isso, como sempre, esperamos a participação dos pais, que é muito importante para nós.
Equipa de iniciados de Huelvas, que iniciou ontem, ao final da tarde, a temporada 2022-2023. João Matias, da TAP Fer Mortágua Ovos Matinados, foi o vencedor da 4ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que ligou ontem Guarda a Viseu, num total de 169 quilómetros. No final desta etapa, João Matias afirmou que esta era uma etapa que estava marcada e agradece à sua equipa, que o deixa orgulhoso.
Hoje sabia, era mais uma daquelas etapas que estava marcada para mim, portanto para a equipa era daqueles objetivos que estava marcado. Por cima estávamos em Viseu, estávamos tão perto de Mortágua. E hoje, sem dúvida alguma, hoje vi placas de Mortágua e o pessoal de Mortágua a dizer Mortágua na frente e não me esqueci disso e certeza que o Pedro Silva está lá em cima a olhar para nós. E eu não sei, esta equipa deixa-me, o que é que eu posso dizer mais? Eu vim o dia todo sentado no sofá, se calhar apareceu nas imagens no momento que eu furei. Eu não gastei uma pinga de força ali. Eles esperaram por mim, foi, mantiveram a calma e eu só venho a guiá-los atrás, a dizer agora, à esquerda, à direita, e eles, não sei, eles deixam-me orgulhoso e esta, sem dúvida alguma, é inteiramente deles e estou sem palavras por eles.
Na classificação geral, Maurício Moreira mantém a camisola amarela e demonstra-se feliz pelo facto de os portugueses torcerem por si nesta prova.
Ver isso e ver as crianças a falar meu nome, a torcer por mim é algo inexplicável, porque estou em outro país, não faz muito tempo que estou aqui e ver tanto pessoas adultas como crianças torcer por mim é uma responsabilidade e é uma alegria enorme. E sem dúvidas que hoje foi uma saída um bocado mais agressiva, mais atacada, mas tirando isso foi um dia normal que conseguimos estar todos tranquilos. Parabéns a equipa da Mortágua por mais uma etapa e pronto, agora vamos a afrontar o dia de descanso à vontade para depois os dias decisivos.
Hoje não se pedala porque o dia está reservado para a 15ª etapa da Volta Brisa RTP, a já habitual jornada de cicloturismo aberta a todos e que vai animar e percorrer Viseu, passando por algumas paisagens da região. A 5ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta regressa amanhã e vai ligar a Mialhada à Miranda do Corvo num total de 165,7 quilómetros. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, terça-feira, dia 9 de agosto, contamos com céu pouco nublado limpo, vento fraco e pequena subida da temperatura máxima. Elvas conta com mínima de 17, máxima de 36, Campo Maior mínima de 18, máxima também de 36 graus, Porto Alegre mínima de 20, máxima de 35, Évora mínima de 15, máxima de 36 e em Beja a mínima é também de 15, já a máxima é de 35 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. As notícias regressam às 9 da manhã. Até lá, continuo desse lado. Tenha uma ótima terça-feira.
Informação Regional.